Está a começar o programa 7 Dias de Informação da Rádio Angola Unida, apresentado por Serafim de Oliveira. Análise e comentários do Carlos Lopes. Carlos, bom dia, boa tarde.
Muito bom dia, boa tarde, boa noite a todos os nossos ouvintes em Angola e também aqueles que vivem na diáspora. Vamos então dar início a este programa.
O antigo presidente do Fundo Soberano de Angola, José Filomeno Zeno dos Santos, filho do ex-presidente José Eduardo dos Santos, começa a ser julgado pelos crimes de peculato e branqueamento de capitais no próximo dia 9, anunciou a fonte oficial. Segundo uma nota da Câmara Comunal do Tribunal Supremo, o julgamento onde são também arguídos o antigo governador do Banco Nacional de Angola, Walter Felipe da Silva, o empresário Jorge Gautens Ponte Sebastião e o ex-diretor do Departamento de Gestão de Reservas do Banco Nacional de Angola, António Samália Bulli Manuel, deverá ter início no dia 9, às 9 da manhã. O julgamento esteve inicialmente agendado para 25 de setembro, mas foi adiado na altura por indisponibilidade da defesa de Walter Felipe da Silva. A 17 de setembro, Zeno dos Santos comunicou à Sociedade de Advogados que o representava a revocação do mandato e requereu um defensor oficial. O ex-presidente do Fundo Soberano está pronunciado pelos crimes de branqueamento de capitais e de peculato num processo relativo à suposta transferência irregular de 500 milhões de dólares, 452 milhões de euros do Banco Nacional de Angola para um banco britânico em setembro de 2017. O que é que nós estamos aqui a falar, Carlos?
Ora, muito pouco podemos ainda dizer sobre este julgamento. Há uma particularidade que a sociedade civil se questiona e também alguns cidadãos, que é o que está aqui em questão, é um julgamento referente aos 500 mil dólares da tal transferência que foi feita do BNA para o tal banco em Londres. E as pessoas aquilo que questionam é o seguinte: então o que é feito do Fundo Soberano, em que ele era o presidente, geria aquela quantidade de bilhões de dólares, e o que é feito disso? Vai haver um julgamento sobre isso? Vai-se questionar alguma ilegalidade que se tanto fala? Por isso, a partir do dia 9, vamos observar uma situação dessa montante, ou desse montante, no crime de peculato e branqueamento de capitais. É peculato no sentido de que usou o seu cargo para fins próprios, meios financeiros, branqueamento de capitais, porque houve aí, talvez, documentos que foram indevidamente preenchidos ou indevidamente feitos. Por isso, muito pouco, para além dessa dúvida que a sociedade civil tem, de que, afinal de contas, aquilo que se fala nos maus investimentos do Fundo Soberano, ou algum aproveitamento próprio que Zeno possa ter tido do próprio Fundo Soberano, nada disso do Fundo Soberano vai estar em causa. O que está em causa é os tais 500 milhões, 500 milhões, penso que foi isso que foi referido, de dólares, mas que grande parte foi recuperado pelas autoridades angolanas, que em contacto com os bancos londrinos travaram de alguma maneira o uso desse mesmo valor. Também no que diz respeito, se não vamos estar perante um julgamento que vai acabar numa absolvição ou então numa pena suspensa, sem um cariz, que se espera de uma justiça que seja igual para todos os cidadãos, que atinjam todos os cidadãos, e que, na verdade, que se vê é que mediaticamente fala-se em condenações de pessoas com cargos inferiores no país, mas quando chega a este tipo, a este nível de pessoas expostas politicamente ou até ligadas ao poder político anterior, Estamos a falar ligados a Eduardo Santos e este caso que é filho, termina de uma maneira que não deixa uma sensação de que a justiça terá sido aplicada.
Carlos, uma das questões que se põe será esta, provavelmente será um maior teste ao nosso sistema, bom, à integridade jurídica moral do nosso sistema jurídico. Está em condições o nosso tribunal de fazer um julgamento imparcial?
Eu penso que isto é uma questão jurídica, mas tem algum pendor político, atendendo a pessoa que é. Testes já houve, já vamos, será mais um acrescentar os outros testes, os outros julgamentos anteriores, também de pessoas expostas politicamente, e que este, enfim, atendendo que é filho do ex-presidente, é mais mediático e estamos numa expectativa que não é muito grande. Por isso, digamos que a maioria do cidadão, a própria sociedade civil tem uma percepção de que a justiça vai ser feita, vão ser aplicados os códigos penais, processo penal, mas o pendor político estará sempre presente e vai contar no juízo final.
A agência de Rate and Fitch disse que a perspectiva de evolução negativa para Angola, para a economia de Angola, é aplicada pela elevada dívida pública face ao PIB, a diminuição de reservas em moeda externa e pela recessão. A Fitch, que atribui uma notação B a Angola, abaixo da recomendação da recomendação de investimentos.
Eu acrescentaria a este tema algo que saiu neste sábado num semanário português que eu expresso num artigo do Gustavo Costa, em que é explanado realmente uma situação extremamente negativa em que João Lourenço se encontra. Realmente, João Lourenço está em maus lençóis, porque não consegue, nem a nível internacional e muito menos a nível nacional, dar um ambiente de negócios que consigam ultrapassar os grandes problemas que a agência Fitch enuncia e que é de conhecimento geral, que é este valor crescente da dívida pública, que é cada vez maior, poderá atingir em 2020 os 100%. E são empréstimos sucessivos para tapar buracos que realmente existem na economia angolana. Buracos que foram abertos anteriormente, como nós sabemos, durante a era do Eduardo Santos, mas que João Lourenço não está a conseguir, com investimentos privados, compensar. Ele está a negociar ainda agora, a ministra das Finanças foi à China, no sentido de tentar protelar no tempo o empréstimo que tem, para não haver falhas de pagamento, e tentar baixa taxa de juros. Tentar baixa taxa de juros com os chineses vai ser difícil. O prolongar no tempo, também pouco mais vão permitir esse mesmo prolongamento. Porque já na época de Eduardo Santos houve essa tentativa falhada. João Lourenço já visitou a China, falou nesse assunto e também não conseguiu. Vamos ver se, com a simpatia da atual Ministra das Finanças, essa situação pode ser feita.
Mas
Por conseguinte, nós temos realmente este problema de uma dívida que está a crescer, ou seja, recentemente hoje o próprio Eurobonds, negociado na Praça de Londres, vai servir grande parte para pagar empréstimos antigos, porque estão a curto prazo e estão com taxas de juros elevadas. Por isso, é um desafio.
Carlos, até quão preocupado devemos estar em relação O índice de endividamento público será sustentável?
Para já está-se a conseguir dar uma imagem internacional de que Angola consegue cobrir os seus compromissos e daí de estar continuamente a conseguir novos empréstimos. Mas, por outro lado, o crescente endividamento começa a lançar dúvidas na mesma comunidade financeira e que dá os créditos internacionalmente aos países que deles necessitam, uma consciência de que Angola está a ter um endividamento rápido e muito grande e que não consegue, repare-se agora também na aposta que foi referido pelo Ministro dos Petróleos, que está na OPEP, nesta reunião da OPEP, que antes de ir para a reunião dizia que Angola iria aumentar no próximo ano, seguramente, aumentar a sua produção de petróleo. Quando é com a proposta da Rússia na própria OPEP, está seguramente também confirmado a baixa de produção. Ora, aquilo que é a perspectiva que Angola, que como se sabe, durante 2019 produziu menos do que aquilo que estava à espera, que estava previsto no OGE 2019, que espera que esta descida da produção decidida pela OPEP, que a OPEP vai decidir se não for hoje, será amanhã, seja num valor que permita que Angola aumente a produção abaixo dos valores que a própria OPEP decide. Não sei se isso vai acontecer no molde que o seu ministro e João Lourenço estão a pensar, porque se de facto a sua perspectiva em 2020 Angola aumentar a produção e se for um aumento superior àquilo que a própria OPEP decidiu para os seus países membros, não é por aí que vamos conseguir divisas para cobrir a dívida, que no OGE de 2020, como nós sabemos, já comporta mais cerca de 60% do valor do próprio OGE que é dedicado ao pagamento da dívida. Por isso, se não conseguir um aumento de produção, se a OPEP decide baixar, no sentido de subir o valor do barril de petróleo, é essa a perspectiva, este binómio aumento de produção com aumento de petróleo abaixo daquilo que a OPEP vai decidir como produção mínima, vai ser um bocado difícil ter essa situação favorável. Por isso, adivinha-se que realmente as finanças angolanas, em termos de cobertura da dívida, em termos de reservas internacionais do dólar, tenham uma descida e essa cobertura da dívida seja mais complicada, daí que o único recurso que tem feito é aquilo que fez em 2019 e aquilo que fez também em 2018. É estar continuamente a contrair empréstimos internacionais e com isso e vai travando também, vai cobrindo os ditos buracos que vai tendo no sentido de dar uma perspectiva internacional de cobertura que está-se a pagar os créditos. Mas não há valores para desenvolvimento da economia, para que os agentes económicos cheguem à banca, desenvolvam a agricultura, a indústria transformadora. Daí que se fala em recessão em 2020. Volta a haver uma recessão idêntica a 2018, 2019, cujos orçamentos gerais de Estado perspectivam crescimento da economia, mas depois verifica-se ao longo do ano, e é isso que se está já a imaginar que 2020 seja, que é um período de recessão, porque os valores que sobrarem, digamos assim, após pagamentos, compromissos internacionais de crédito, não é para a economia crescer, não é para melhorar a vida dos angolanos. Poucas verbas são dedicadas à área social e isto é muito complicado para quem governa e cai num impasse de sem saber como é que há de recolher mais dinheiro, já que os investimentos, os investidores internacionais retraem-se para perante um país muito endividado, perante uma população sem poder de compra, perante uma situação de ambiente de negócios de recessão.
Carlos, mas então o Fundo Monetário Internacional acaba de desembolsar uma outra fatia, não é? E acima disso também vem, digamos, as aberturas dos bancos correspondentes americanos em Angola. Bom, o que é que dá, dando assim uma impressão que, afinal, a economia já começa a ter credibilidade no mercado, nos olhos dos investidores internacionais.
Essa é uma boa notícia que a Banca Nacional Angolana tenha relações com a banca americana, nomeadamente, não é? Com a banca de correspondentes americanos. A presença do FMI, e agora está em dezembro, a fazer uma nova avaliação para depois entregar uma tranche para o governo angolano, conforme está previsto. E por isso é que se teve a aprovar uma nova lei de branqueamento de capitais, que foram exigências que o FMI também fez, que os Estados Unidos também fazia. Foram uma série de leis que no último mês de novembro esteve-se a publicar seguidos, não é? Para dar cumprimento às exigências do FMI. A presença do FMI em acompanhamento da economia e realmente esta alocação de mais de 60% hoje é que referimos, é para pagamentos da dívida, é para o próprio FMI entrega, mas é o primeiro a receber. E depois também dá confiança aos tais investidores financeiros que trabalham na alta finança e que disponibilizam os créditos que Angola tem estado a necessitar e tem estado a conseguir. Por isso o FMI, a presença do FMI é fundamental nesse sentido, de ir apoiando tecnicamente esta economia de gestão de contenção, não de crescimento e de uma certa liberalização económica, e por isso a vida ser difícil, em primeiro lugar, muito difícil para os angolanos, que vê socialmente o aumento da pobreza, mas também para os agentes económicos. Não há uma grande receptividade da banca comercial em estar-lhes a desenvolver créditos. A banca comercial também vai aproveitando esta necessidade internamente do governo com o lançamento de títulos de dívida no mercado, que são mais bem pagos e é uma garantia também para essa banca. Por isso há aqui um conjunto de fatores, daí que dissemos no tema anterior, que realmente João Lourenço está em maus lençóis, com tantos créditos, com um ambiente de negócio que não consegue convencer internacionalmente o que haja um investimento que se pretendia e que tem que ser muito grande a nível do investimento IDE, investimento direto estrangeiro, e está a falhar.
Mas então, porque não muda a sua equipa económica? Por que não mudar a sua equipa económica, neste caso?
Digamos por teimosia, porque só acreditam os técnicos dos comitês de especialidade do MPLA, ou que eles estejam próximos, e também por outro lado, porque não têm grande liberdade de ação, devido às entidades internacionais trazerem, digamos, a governação e a própria economia angolana muito travada com esta consolidação de contas e esta situação fiscal. A própria implantação do IVA não está a correr nos moldes que se pensava com muito otimismo, que era de esperar, só o governo é que acreditava, mas ninguém acreditava que o IVA viesse a trazer melhorias de imediato. Talvez no futuro se consiga. Vai-se agora fazer o primeiro reembolso, pensa-se que durante o mês de dezembro, janeiro, primeiro reembolso previsto na lei, mas vamos saber se o fundo para reembolso do valor do IVA aos agentes económicos que o cobram ao consumidor, ao cidadão, nas transações comerciais que estes fazem, se vai se vai ser satisfeito, se vai ser validado, se vai haver, ao fim e ao cabo, dinheiro para que haja esse reembolso do IVA.
Em Berlim, o ministro angolano dos Recursos Minerais e Petróleos, Diamantino Pedro Azevedo, acompanhado por uma grande delegação de empresários e representantes de instituições governamentais, participou num diálogo económico com empresários alemães, organizado pela Associação das Empresas Alemães com Negócios em África, Africa Verein. O ministro recordou o interesse do governo angolano em diversificar a economia e diminuir as importações num movimento em que o setor privado atuaria como o motor da economia. Diamantino Pedro Azevedo citou uma lista de exemplos dos setores em que haveria oportunidades de negócios, começando pelos projetos estruturantes de grande envergadura na área de energia, na área de portuária, aeroportuária e nas infraestruturas em gerais. Segundo Diamantino Azevedo, Luanda vê também um grande potencial na agricultura, onde houve já presença de alemães no passado, e também na saúde, tanto na construção e apetrechamento de hospitais e centros médicos, mas também na indústria farmacêutica.
Ora bem, este contexto vem ao encontro daquilo que já temos dito neste programa, diversificação da economia. Mas a grande aposta que João Lourenço está a fazer para 2020 é a primeira grande conferência em Luanda na área da indústria petrolífera e seus derivados. Aqui está uma coisa que é levar uma grande delegação. O senhor ministro leva uma grande delegação por mim, fala em diversificação e economia nos setores, inclusive a farmacêutica, que obriga a uma logística, uma especialidade de quadros que Angola não está preparado, ou seja, numa hipótese de ser preparada uma intervenção na indústria farmacêutica, implicaria a presença de expatriados, de know-how, de equipamentos que depois. Não existe uma energia constante e fidedigna no sentido de dar essa manutenção. Temos aqui uma situação totalmente diferente daquela prioridade que João Lourenço já definiu para 2020, que é tentar cativar ainda mais a indústria petrolífera e grandes empresas dentro dessa área e fazer essa grande conferência. Está a remar para um lado, com a diversificação da economia em pouca água, e por outro lado, quer dizer, utiliza motores num barco em que navega com quantidades de águas diferentes, com velocidade diferente. Por isso, não se consegue encontrar no quadro de governação de João Lourenço. Para onde é que ele efetivamente está em verdade esforços? Já o disse, já reafirmou, essa grande conferência da área de petróleo 2020. Agora também se refere o ministro em Berlim, leva as delegações e na diversificação da economia, o setor da agricultura, indústria transformadora e por aí fora. Mas depois. Esses empresários nem chegam sequer a ir a Angola para verificar nada, porque hoje em dia, com as informações que as próprias embaixadas em Luanda canalizam, eles verificam que ainda não é o momento. Então dizem, vamos esperar como é que Angola vai resolver a recessão, vamos esperar se eles vão continuar a pagar os empréstimos, vamos esperar qual é o acesso às divisas, no repatriamento dos lucros, etc, etc. E este vamos ver e vamos esperar é realmente um dos grandes obstáculos que João Lourenço encontra na sua governação.
Carlos, mas então porquê a tentativa de vários de vários projetos de diversificação da economia Até agora não surtiram efeito.
Por variadíssimas razões, são lentos a arrancar. Depois não há uma resposta rápida da parte dos licenciamentos, de criar as estruturas. Os investidores presentes que estão com grandes investimentos estão a tentar e vão lá os governantes dizer que vão apoiar, que vão dar o crédito, que vão fazer chegar a energia, que vai. Por exemplo, em Benguela, está encerramento de indústrias. E ao mesmo tempo abrir outras com promessas, quer dizer, são mais. O problema, anda até para Luanda, são mais as empresas que fecham, que lançam num desemprego milhares de angolanos, do que aquelas que estão a abrir. Estão todos na expectativa de ver o que é que vai acontecer e não acontece nada. O pouco que acontece não é suficiente para. É uma gota d'água. Para colocar uma economia a crescer, sair da recessão, nem que seja a 0,5%, 1%, 1,5%. Agora, começam a falar em crescimentos absolutamente aleatórios, descabidos, sem base real, uma pessoa não percebe como é que eles chegam a esses valores, a não ser uma mera demagogia política que estão a fazer. E depois, nem é preciso esperar por um semestre. Ao fim do mês, do primeiro trimestre, já se verifica e já se equaciona que há dificuldades de fazer a economia crescer. Isso aconteceu em 2018, 2019, vai acontecer também em 2020.
O ministro da Justiça e Direitos Humanos disse que Angola registra níveis de tráfico de drogas comparativamente mais elevados do que em anos anteriores, mas ainda assim inferiores ao de outros países da região. Francisco Queiroz, que falava à margem da abertura do seminário sobre a implementação das Convenções das Nações Unidas sobre tráfico e sobre drogas e crimes, UNODC, frisou que, apesar do aumento deste fenómeno, Angola situa-se abaixo dos índices registrados noutros países, sem avançar números. Os crimes mais cometidos são aqueles de natureza económica, de transferência ilícita de capitais, o tráfico de órgãos humanos e pessoas e o tráfico de drogas, que começa a ser um problema preocupante, disse o ministro angolano, defendendo que o reforço da cooperação internacional é necessário para se combater o tráfico de drogas. O governante observou que no país fazem escala muitos voos para diversos destinos, passando por isso todo o tipo de drogas, quer a cocaína, quer a cannabis, sativa, que é a nossa vulgar liamba.
Ora, esse nível de crescimento nós não precisamos. Realmente é o que está a acontecer. O crescimento do tráfico de drogas, órgãos humanos, capitais ilícitos, etc, etc. Disso nós não precisamos de crescimento. Com o mal dos outros vivemos nós bem. Ou seja, dizer que está abaixo dos valores de outros países, pois muito bem, mas o problema é que está a crescer no nosso país. Isso também tem a ver uma razão social, quer dizer, numa população extraordinariamente jovem, como nós temos, sem emprego, eles têm de viver de alguma maneira. Não é que isso justifique o crime, a falta de emprego, mas há razões sociais que de alguma forma levam que atos ilícitos e criminais aumentem e a criminalidade também está a aumentar. Por conseguinte, esta constatação do Ministro da Justiça e Direitos Humanos acaba por revelar oficialmente aquilo que a população já conhece, aquilo que a sociedade está-se a perceber, que efetivamente está a acontecer fenómenos em alta escala, em crescimento, que deviam estar a ser controlados com maior atenção, com mais meios, para que isso efetivamente não aconteça. Infelizmente está a acontecer e é muito mau para nós, quando estamos com os problemas sociais de pobreza, ainda termos acrescidos o problema da criminalidade, do tráfico humano, de pessoas, não é? De drogas e etc. Por isso, vale a pena falar neste assunto, trazê-lo como tema prioritário também, para além do crescimento da economia e toda a área dos investimentos, como um problema a combater desde já, para evitar no futuro que tenhamos uma situação crónica que em muitos países realmente atingiram valores elevados e têm graves problemas no combate desse tipo de tráfico.
Mas caso, Carlos, o problema da droga em Angola tem seus antecedentes, não é uma questão que tenha surgido de um momento para outro.
Claro, mas para o ministro vir a dizer que aumentou e que é crescente, é porque eles têm uma noção de que ultrapassou aquilo que estaria a ser esperado e, como ele referiu, devido às escalas que se fazem em Angola de voos, o pior também que pode acontecer é que Angola se transforme numa plataforma de drogas com outros destinos, não é? Para além do problema interno. Por isso, é uma preocupação, é um tema que tem que ser, a nível governamental, também considerado como prioritário, porque tem em causa também os grandes consumidores, são jovens, temos uma população extremamente jovem que não pode cair nesses caminhos de maneira alguma, porque senão será um problema muito grave para nós.
Carlos, continuação de um bom fim de semana. Até à próxima edição.
Um bom fim de semana, um grande abraço e cá estaremos para a semana com outro programa. Um abraço.
Um abraço.
Mona mona mona, Yahweh. buna buna manhã. Alungangumba, aluka nungala fwa. Namu bingi kiaze, mwene wando kala benyaba. Emengondo yange, mona mona mwenye. Suyaweza, mona mona mwenye. Alungangumba, zambi wangi panamona. Kambu valele, mwene wando kala benyaba. Emengondo yange, mona mona mwenye. Suyaweza, mona mona mwenye. Kalungangumba, mona mona mwenye. Suyaweza, mona mona mwenye. Mona mona mwenye. Suyaweza, mona mona mwenye. Kalungangumba, zambi wangi pana mona. Kamu valele, mwanyese wando kala benyaba. Emengondo yange, mona mona mwenye. Suyaweza, mona mona mwenye. Kalungangumba, mona mona mwenye. Suyaweza, mona mona mwenye. Kalungangumba, mona mona mwenye. Suyaweza, mona mona mwenye. Kalungangumba.